A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. No Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros." Jesus Cristo enfatizou a importância do amor. Em uma passagem bíblica, ele indicou você como parâmetro. São Marcos, capítulo 12, versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você aqui é o parâmetro. Você deve amar o próximo como você ama a si próprio. Porém, em outra passagem, Jesus Cristo pôs ele próprio como parâmetro. São João, capítulo 15, versículo 12. "E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei." Meu Senhor, se já é difícil amar o próximo como amamos a nós mesmos, pensemos, pois, amar o próximo como Cristo nos amou. Porém, os requisitos de Cristo são preenchidos se ele viver em nós. Como diz São Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: "Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não pode orar o Pai Nosso. Repito, quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não pode orar o Pai Nosso. Quem não perdoa está em dívida para com Deus, para com o seu devedor, para consigo mesmo. O perdão beneficia quem dá e quem recebe. Quem não perdoa, quem está com o coração cheio de ressentimento, de mágoa, até desejando uma desgraça na vida do outro, não sabe que está prejudicando a si próprio. É como se eu tomasse veneno querendo que o outro morresse. Quem vai morrer é eu que tomei veneno. A pessoa que deixa a mágoa, o ressentimento, o ódio, essas coisas entrar, ela está se envenenando. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês conhecem a parábola do credor incompassivo? Ela está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Jesus Cristo fala acerca de um rei que, querendo fazer contas com seus servos, ele mandou chamar os seus devedores. Havia um que lhe devia 10 mil talentos. E ele não tinha com que pagar o seu senhor. Então o seu senhor mandou que sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Para que a dívida lhe fosse paga. Mas aquele devedor, prostrando-se aos pés do seu credor, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então aquele senhor se compadeceu, moveu-se de íntima compaixão e soltou aquele homem, dizendo-lhe: A tua dívida está perdoada. Porém, aquele homem que tinha se beneficiado do perdão, ele saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E ele foi inclemente, irredutível. Ele disse para o seu devedor: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, sendo que ele tinha se beneficiado do perdão. Por que ele não queria perdoar o outro? E ele encerrou aquele devedor na prisão até que pagasse a dívida. Esse fato chegou ao conhecimento do seu senhor, daquele que tinha lhe perdoado. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui dizendo: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. São Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Ó, meus preciosos irmãos, como que o perdão é importante. Jesus Cristo, ele mostrou a importância do perdão. São Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoe, irmão. Independente daquela pessoa te pedir perdão, independente dela reconhecer que errou, se reconhece, se não reconhece, se te pede perdão, se não te pede, perdoe ela. Nós temos um exemplo que eu vou narrar-vos acerca da misericórdia de Deus, do perdão de Deus no coração do irmão Brando, nosso profeta. Uma certa vez, o Espírito o advertiu que havia uma trama preparada contra ele. E ele preveniu-se. Naquele dia, naquele culto, um casal de namorados se assenta na frente, bem ali na frente, e começa a desenrolar cenas, carícias, se abraçando, se beijando, o que caracterizou uma falta de respeito em um culto. Aquilo foi uma tremenda falta de respeito. E o Senhor disse ao irmão Branham: aí está a trama da qual eu te adverti. Agora, esse casal está em tuas mãos. Está em tuas mãos. O que você falar, o que você quiser, o que você determinar, vai acontecer. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não põe bomba nas mãos de terroristas, porque terroristas querem explosão, querem destruição, querem execrar com o nome de uma pessoa, com o nome de um pobre irmão que errou, que já tem o suficiente contra si, e que está precisando de ajuda, está precisando de misericórdia. O Mombrano olhou para aquele casal. O Mombrano não pensou em si. Vocês já pensaram como que o prestígio do Mombrano aumentaria? Como o seu personalismo, a sua repercussão, a sua projeção aumentaria? Ele poderia ter feito um espetáculo com aquele poder nas mãos. Ele poderia dizer assim: vocês querem uma prova que eu sou um homem vindicado por Deus? Esse casal está me desrespeitando, está desrespeitando o culto. Esse casal vai cair morto aqui. Aquele casal cairia morto. Ou então, esse casal vai sair daqui carregado, vai sair daqui paralítico. O casal sairia paralítico. Mas o irmão Brana olhou e amou aqueles jovens. Ele pensou: isso é o diabo que está fazendo isso. É um casal de jovens. E o irmão Brana disse: eu os perdoo. E quando ele disse eu os perdoo, a manifestação de Deus caiu na igreja. O poder de Deus caiu na igreja. E sabem vocês o que disse o irmão Brana? Eu o perdoei, tratando-se do casal. Eu o perdoei porque eu também era culpado. Não daquele pecado, mas eu havia sido beneficiado do perdão de Deus. Quem é você para julgar? Quem é você para estar num espírito farisaico, apontando o dedo, julgando, subestimando, condenando os outros? Hein? Você está com uma toga? Você está com um martelo na mão para bater na mesa? Deus te constituiu o juiz dos outros, né? Você tem que ter misericórdia dos outros, perdoar os outros como Deus te perdoou. Sejam abençoados com essa mensagem, no nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém.
Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas se florando diz, e o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. Amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, e graças eternas dispensa o favor. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. Amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que esteja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é um perfeito. parte.